Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima segunda-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 31 de maio de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: fila de espera por leitos de Covid-19 bate recorde com 1.222 pessoas aguardando atendimento. 9 colégios estaduais reabertos são fechados por causa de casos de Covid-19 no Paraná. Comerciantes marcam carreata de protesto contra a bandeira vermelha em Curitiba. E no Dia Mundial Sem Tabaco, saiba os perigos do fumo para jovens e adolescentes. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. A fila de espera por um leito de Covid-19 em hospitais do Paraná continua crescendo. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, neste domingo, 1.222 pessoas aguardavam por um leito no estado. É o maior número desde o dia 19 de março. A metade deles precisa de uma vaga em unidade de terapia intensiva. Neste domingo, 5.886 pacientes estavam internados em hospitais paranaenses com Covid-19 ou sintomas da doença, tanto na rede pública quanto na privada de saúde. Outro recorde da pandemia no estado. De acordo com o levantamento da SESA, ao menos 47 hospitais estão com 100% das UTIs lotadas no Paraná. Entidades dos setores de varejo e serviços marcaram uma reunião virtual para esta segunda-feira, sob coordenação da Associação Comercial do Paraná, para um posicionamento conjunto contra a decisão da Prefeitura de Curitiba, que impôs novas medidas restritivas na cidade. As entidades vão definir os detalhes para a realização de uma carreata na próxima terça-feira para marcar o protesto contra a medida e contra a falta de diálogo por parte das autoridades municipais. A entidade também enviou ao Ministério Público um pedido de providências contra a lotação dos ônibus na cidade. A bandeira vermelha na capital foi decretada na última sexta-feira. Quem traz os detalhes das restrições em vigor na cidade é Amanda Yargas.
A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba anunciou o retorno à bandeira vermelha. As medidas restritivas visam barrar a disseminação do vírus que está em alta na capital. Segundo a pasta, os sistemas de saúde público e privado estão totalmente no limite. As equipes de saúde sobrecarregadas e a baixos estoques de medicamentos, principalmente do kit intubação. Além disso, com mais jovens infectados, o período de permanência em leitos de UTI subiu para em média 20 a 30 dias. Segundo a secretária Márcia Ursulac, as restrições são necessárias para evitar a falta de atendimento a novos casos. As UPAs vão funcionar como unidades de internamento para a Covid-19, e algumas unidades básicas de saúde passam a atender casos de urgência e emergência. Serão instalados mais 60 leitos nas UPAs até esta segunda-feira. Entre as medidas restritivas está o toque de recolher entre 9 horas da noite e 5 horas da manhã, comércio permitido apenas nas modalidades delivery e drive-thru, com exceção para mercados, hortifruti, padarias e pet shops, que podem receber clientes, mas que têm proibição de consumo no local. As medidas valem por 12 dias, vão até dia 9 de junho e são, nas palavras da secretária, abre aspas, a última remadinha antes da praia, fecha aspas. Ela se refere ao dito popular, nadou, nadou e morreu na praia, já que ela acredita que com a disponibilização de mais imunizantes, esta será a última onda da Covid-19 na cidade e por isso é necessário o esforço de cada um. Ela disse ainda que há uma conversa com o governo do estado e prefeituras metropolitanas num esforço para adotar medidas semelhantes e evitar a continuidade da sobrecarga do sistema com moradores da região. Repórter Amanda Yargas.
Dos 638 colégios estaduais que retomaram as aulas presenciais no Paraná, 9 precisaram fechar após a confirmação de casos de Covid-19, segundo a Secretaria de Estado da Educação. Até sexta-feira, 135 turmas tiveram as aulas suspensas. O Paraná retomou o ensino presencial por meio do modelo híbrido no dia 10 de maio. Desde então, o governo vem reabrindo as escolas aos poucos. Ao todo, o estado tem mais de 2.100 instituições. A secretaria informou que o fechamento temporário faz parte de resoluções e orientações sanitárias para manter as escolas como ambientes seguros. Até agora, segundo a secretaria, 102 alunos, 112 professores e 76 funcionários de colégios foram diagnosticados com o novo coronavírus. A suspensão das aulas acontece por 10 dias após a confirmação dos casos. Após este período, as atividades são retomadas. Sesc Paraná oferece cursos de inglês gratuitos. Mais informações no boletim do Jomar Valença.
Serviços. Sesc Paraná oferece curso de inglês gratuito em Maringá. São 12 vagas para o segundo semestre de 2021. Os interessados podem se inscrever até o dia 2 de junho. O curso é destinado a trabalhadores do comércio e dependentes, estudantes da rede pública de ensino ou estudantes com bolsa integral na rede privada na educação básica. O processo de inscrição e o teste de nivelamento podem ser feitos pelo site sescparaná.com.br/pcg/idiomas ou presencialmente com agendamento. Vou repetir o site sescpr.com.br/pcg/idiomas. Repórter Jomar Valença.
No vestibular da Universidade Estadual de Londrina, aplicado neste domingo, 42% dos candidatos inscritos não compareceram à prova. Ao todo, conforme a UEL, 27.432 alunos tinham feito as inscrições para disputar as 2.564 vagas do vestibular, que acabou sendo adiado duas vezes por causa da pandemia da Covid-19. Em função da situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus, a universidade realizou o processo seletivo em uma única fase. Antes, o vestibular era realizado em duas fases, divididas em 4 dias. Além disso, neste ano, os candidatos só puderam realizar a prova em Londrina. Foram 75 locais diferentes. Garantir condições para a manutenção do homem no campo, aumentar sua renda e fortalecer a economia do município foram os principais motivos para a criação do ProLeite, um programa de incentivo para a melhoria da produção leiteira no município de Nova Tebas.
Bom gestor público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Garantir condições para a manutenção do homem no campo, aumentar sua renda e fortalecer a economia do município. Esses eram os principais desafios da Prefeitura de Nova Tebas, no norte central do Paraná. O leite é um dos setores mais importantes da cidade. Sua produção é comercializada para os laticínios da região, movimentando a economia local. Para incentivar os produtores, a Prefeitura criou o ProLeite, projeto de incentivo para a melhora da produção leiteira de Nova Tebas. O secretário de Desenvolvimento Rural, Edson Camargo, explica um pouco mais sobre a iniciativa.
O intuito desse projeto era que nós fizéssemos com que as nossas propriedades, hoje aqui na nossa região, nós temos várias propriedades de pequenos produtores. E aí o objetivo era que esses pequenos produtores, além de melhorar a produção, qualidade do produto, ter melhor renda, é também evitar o êxodo do pessoal aí da juventude indo para a cidade atrás de empregos. Então nós buscamos aí, identificamos umas propriedades e começamos a trabalhar com eles desde a assistência técnica em relação à alimentação animal e a partir daí fomos organizando a produção, né?
Entre os problemas identificados estavam a baixa média de produção por animal, o alto índice de vacas secas e a necessidade de melhorar a qualidade do produto. Realizando essas melhorias, o preço do leite subiu, aumentando a renda de quem produz. Wilson Dalfenbach é produtor rural de Nova Tebas e um dos participantes do programa.
Eles vieram fazer uma visita e viram que a gente estava precisando melhorar, né? Eles viram que nós precisávamos melhorar a propriedade. Graças a Deus foi muito bom para nós que melhoramos as pastagens, a genética dos animais, né? Cada ponto que a gente melhora, a gente vê que tem que mudar em outra. E isso vai puxando, é uma cadeia. Você melhora na pastagem, você já quer aumentar a tua zaca ali, aumentar a genética delas, né? Melhorar. Melhorando a genética, em consequência disso, e a pastagem aumenta o leite. E a gente vê que tem uma perspectiva para o futuro, né?
Visando melhorar a qualidade do leite, o município município incentiva a inseminação artificial nas vacas, pagando o nitrogênio utilizado para armazenamento. Os bons resultados garantiram à iniciativa o troféu Prêmio Gestor Público Paraná 2020, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. O prefeito de Nova Tebas, Clodoaldo Fernandes dos Santos, fala que a premiação coloca em igualdade pequenos e grandes municípios, além de incentivar novos projetos.
É uma honra saber que um projeto dessa envergadura, às vezes parece simples, né? Parece o que a gente faz no dia a dia, mas não é simples. É você mudar a cultura. E um projeto desse, tendo esse destaque no Prêmio Gestor Público Paraná, é muita, muita honra. E para incentivar outros municípios também, que pode ter um projeto idêntico, um projeto parecido, né? Que tenha sucesso. E mostra a importância do pequeno município, né? Porque às vezes a gente vê, olha, eu não vou receber, vai ser só o maior. E traz um gás também. Também para a equipe, para a cidade, é muito gratificante.
O Prêmio Gestor Público Paraná 2021 está com inscrições abertas. Gestor Público, inscreva projetos do seu município pelo site pgp-pr.org.br.
Juros do cheque especial chegam a 124,5% ao ano. José Ville traz os destaques da área econômica.
Economia.
Os empréstimos ou compras a prazo acabam saindo cada vez mais caros para as famílias e para as empresas. Os juros do cheque especial seguem subindo, com a taxa chegando a 124,5% ao ano. As informações são das estatísticas monetárias e de crédito divulgadas pelo Banco Central. E a taxa média do rotativo do cartão de crédito já chegou a 335,3% ao ano. As famílias pagaram em média juros de 41% ao ano. Estes dados são do chamado crédito livre, em que os bancos têm autonomia para emprestar o dinheiro captado no mercado e definindo as taxas de juros que vão cobrar dos seus clientes. Nas contratações com empresas, a taxa livre alcançou 14,7% de alta ao ano. Com isso, a taxa média de juros do crédito livre para empresas e famílias atingiu 29% ao ano. A inadimplência, que considera os atrasos acima de 90 dias das famílias no crédito livre, permaneceu em 4% em abril. No caso das empresas, o indicador chegou a 1,7%. Veja estas e outras notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
A semana começa com alguma instabilidade, chuvas isoladas em porções no norte do estado, mais ao longo da divisa com São Paulo. No leste do Paraná, nuvens e condição de chuva localizada com intensidade fraca. No oeste, diminui a nebulosidade pela manhã e as temperaturas ficam um pouco mais baixas. 22 graus é a temperatura máxima prevista para boa parte dessa região. Apenas em Foz do Iguaçu, os termômetros devem marcar até 24 graus. Já o norte, noroeste, norte pioneiro, as máximas ficam entre 19 e 23 graus. Temperaturas mais baixas na área central, como em Guarapuava, que não passa dos 16 graus, assim como ao sul, em União da Vitória. Na capital, a máxima prevista é de 14 graus. Nas praias, 17 graus. No próximo bloco, a entrevista traz alerta no Dia Mundial Sem Tabaco. E ainda tem as notícias do esporte. Paraná em Rede, volta já!
Paraná em Rede.